O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas.
Título deste episódio: Estar Morto é uma vida tramada, mas amorosa. Então vocês sabem o que é que aconteceu a um canadiano de 34 anos chamado Nick? Morreu, coitado. Então... Problema: ele não tem a certeza de que isso seja verdade, uma vez que se sente bastante vivo.
Como assim?
E ainda por cima a regressar de férias todo bem disposto e retemperado. E nessa altura recebeu por carta a notícia de que tinha falecido.
É pá, que chatice.
E não era uma carta qualquer, isto é genial. Isto era uma carta de 14 páginas, vinda do Ministério da Justiça do Canadá, dirigida aos supostos herdeiros do Nick, e onde se podia ler que ele tinha uma multa por velocidade, datada de 2022, que ele nunca pagara, e que por isso, agora que estava falecido, o governo queria saber exatamente como e quando e quem iria pagar a referida multa. Isto é bastante surreal, mas aconteceu, e prova que nenhuma multa é esquecida pelo sistema. Cá há de ser a mesma coisa também. Não imagino o Estado português a tomar conhecimento sobre a morte de alguém e a pensar: oh, coitado, morreu, vamos perdoar-lhe todas estas multas por pagar. Não acontece, não acontece. O que é que se passou com o Nick? Ele estava de regresso então de umas longas e maravilhosas férias na Costa Rica. Quão longas? Ok, talvez um tanto ou quanto longas demais. Basicamente ele pensou um dia: pá, está na altura de parar um bom tempo. E por isso esteve recolhido naquele paraíso durante, preparem-se, 2 anos. Ele teve 2 anos de férias.
Ai, que sorte.
Na Costa Rica.
É pá, que sonho.
Sim.
Eu nunca fui à Costa Rica, mas diz-me quem já lá foi, que é um sítio lindíssimo, calor.
Acho que é espetacular.
Águas cristalinas, mas dizem que em poucos dias aquilo está visto.
Sim, 2 anos.
Mas praia. Se calhar, se estiveres muito cansado, precisas de 2 anos.
Se calhar, todos os dias ali estendido.
Não é.
Mas pronto, é uma praia incrível, mas é uma praia. Mas foi o suficiente para este tipo. O Nico foi 2 anos de férias para lá e 2 anos depois pensou: bom, está visto. Vamos lá então voltar para Montreal. Quando volta, no meio das pilhas de correspondência, lá estava a carta vinda do governo, do Ministério da Justiça, dizendo, com a devida cerimónia, claro: pronto, agora que este senhor faleceu, quem é que paga esta multa? E ele diz que a primeira reação foi rir muito, depois suspirar de alívio pelo facto de não ter sido a mãe a abrir a carta durante esta ausência dele, porque a senhora tinha entrado em choque, mas agora está montado um real sarilho, porque, diz ele, provar que estou vivo não é um processo tão simples como parece. Pá, seria de pensar que era suficiente uma pessoa chegar a um guichê e dizer: veja! Estou a falar, estou a respirar, estou a andar. Mas parece que houve rios de burocracia.
E a senhora do outro lado continua a não convencer, sabe?
Exato, exato.
Estou a ver os fios.
Mas pronto, houve rios de burocracia, chamadas a serem passadas de gabinete em gabinete, sem que ninguém conseguisse objetivamente resolver o problema. Mas pronto, basicamente é só pessoas a atirar a questão umas para as outras neste momento. E entretanto, ele continua morto, estando vivo, o que é um grande transtorno para conseguir fazer coisas básicas da vida, como, é para, sei lá, ir a um posto médico, ou pedir uma fatura, ou comprar um carro, ou uma casa. Mortos não podem fazer tais coisas.
Está bem, mas pode dar jeito. É pá, empresta-me dinheiro, pá, não posso, estou morto.
Não dá.
Não empresta-me dinheiro.
Mas pronto, finalmente há uns dias percebeu-se a origem do problema. O que aconteceu foi que um dos responsáveis pela coleta de multas usou, por erro, o modelo de impresso que se usa para comunicar com herdeiros e sobreviventes de uma pessoa falecida, em vez de usar um modelo dirigido ao visado. E com isso criou uma montanha de problemas e a morte fictícia de um pobre diabo que saltou de 2 anos de férias tropicais para um labirinto de balcões, guichês e departamentos. E vai, imaginem o choque. Ele teve 2 anos na Costa Rica e de repente está em balcões e guichês e escritórios a tentar resolver. A tentar resolver a sua, no fundo, a sua ressurreição, não é?
Sim.
Bom, quem acompanha esta rubrica há mais tempo reconhecerá aqui algumas marcas na maneira como eu conto histórias. Eu gosto, por exemplo, de não servir logo tudo de início. Eu gosto de ir construindo o suspense. Gosto de gerir a informação que tenho para manter as pessoas que nos ouvem, e também vocês próprios aqui no estúdio,
claro,
agarrados. Mas de vez em quando cruzo-me com histórias em sites e jornais em que o título que está lá é tão espetacular e tão único e ao mesmo tempo tão revelador que eu não me preocupo com o suspense e com a gestão de informação. Há títulos em determinados jornais e sites que têm de ser ditos de uma vez e tudo tem ficado às claras. Porque é espetacular. E é o caso deste. Preparem-se. Estou apaixonada por um fantasma e a minha namorada aceita isso. Ela e o fantasma até saem juntos.
Olha que giro. Além de giro, é bonito.
Nós já falámos aqui algumas
muito
vezes
lindo.
De... Já falámos de pessoas que estão apaixonadas e mantêm relações com fantasmas.
Já temos uma
vasta galeria, não é?
Sim, mas isto é mais...
Isto é um novo enquadramento. Rebecca Carmichael é americana, profissão, guia profissional de fantasmas.
Ah. Oi?
Aparentemente esta profissão existe.
Pois.
E esta notícia do Daily Mirror, que aqui tem, Sérvia, assim de chofre, como se fosse contabilista ou dentista ou carteiro. Nem explica bem o que é que isto implica, mas pronto, é o que ela é. É uma guia profissional de fantasmas. Então o fantasma chega e está tipo: onde é que eu vou? Onde é que eu vou? E ela olha por ali.
É por ali.
Meu Deus.
Qual é o guichê? É aquele terceiro. Ela diz que um dia há um tipo chamado Rupert que a segue até a casa. O que dito assim parece mau, mas para ela foi o começo de um romance. Há que dizer que o Rupert, lá está, é um fantasma. Foi atrás dela para casa. Trata-se de um sujeito com 300 anos de idade. Portanto, gosta de mulheres mais novas.
Caso, não tem outra hipótese.
Neste caso, são todas. São todas.
É fácil.
São todas. Pronto, um sujeito com 300 anos de idade, soldado revolucionário do país de Gales, no século XVIII. E foi atrás dela, pela rua fora, até à porta de casa dela. Atenção, soldado revolucionário do país de Gales no século XVIII, apesar de ele ser um fantasma, parece uma profissão com a credibilidade que a dela que está viva não tem. A Rebeca começou então a namorar com este soldado galês de 300 anos. Dizer este tipo de frase é o que continua a motivar-me a fazer esta rubrica. Ela começou a namorar com este soldado galês de 300 anos, até que, inesperadamente, ela apaixona-se por outra pessoa, e desta vez uma pessoa viva, a Catherine, autodenominada educadora das redes sociais sobre temáticas espirituais. Também é uma profissão também. Também. Uma influencer.
São todos fantasmagórica.
Diz a Rebeca que isto obrigou a ter uma conversa séria com o Rupert, o fantasma de 300 anos. Eu gosto de imaginar a proferir as palavras "temos de falar" a uma entidade não corpórea.
Não és tu, sou eu.
Ou então, como eu sou básico, gosto de imaginar a dizer "temos de falar" a um lençol voador. Mas ela diz que sim, que abriu o jogo com o...
Ela pode só, tu não me olhas assim.
Ela diz que abriu o jogo com o seu soldado galês da era da revolução. E parece que o fantasma encarou bem, diz ela. Nada de mandar objetos pelo ar, nada de partir coisas, nada de abrir e fechar portas, aquele tipo de coisa que os fantasmas fazem quando estão irritados. Não, não, ele encarou a coisa com uma surpreendente maturidade. Ou então não é surpreendente, uma pessoa com 300 anos bateu todos os recordes de maturidade, não é?
Sim, já passou até essa, há de haver uma fase nova mesmo, sim, já sim, nem sim, maturidade, sim. Já é maturidade, já é, não sei.
Exato. Por outro lado, a namorada viva de Rebeca, Catherine, diz não ter quaisquer ciúmes, apenas extremo respeito pela ligação entre Rebeca e Rupert. Catherine diz que ela própria gosta de dar umas voltas com o falecido soldado.
Olha, acho. Também só estraga uma casa,
exato,
não
é isso? E toda a gente aproveita.
Já é o fantasma.
Ela diz que muitas vezes vão em viagem os três.
Pois.
Será que o Rupert vai com elas no carro ou será que vai a voar por cima?
E uma coisa, o fantasma mete o cinto.
São tudo questões.
O fantasma precisa.
Não, porque mesmo que haja um desastre, o que é que pode acontecer? Morrer?
Foi isso.
Já.
Não é? Será que ele tem bagagem? Tem malas.
Tem, leva mais lençóis.
É um jogo de lençóis.
Lençóis lavados.
É. Uhum. Se vai jantar fora, precisa de um lençol novo.
Claro. Será que paga entrada em museus, em sítios, quando vão viajar?
Não sei.
Tenho questões.
E na praia, se tiver muito vento? Chato.
Pois é.
Será que vai uma casa assombrada e diz: olha, meu primo.
O meu primo Lopes está aqui.
Magnífico. São dúvidas,
mas na praia, com o vento, ele pode servir de corta-vento. Mete-se umas estacas de lado.
Mas também o fantasma também tem que aproveitar. Tu vai para a praia para servir de corta-vento.
Vais empalar o fantasma só para o teu gáudio.
Por amor de Deus.
Ele também tem que aproveitar.
Bom, a Rebeca dá alguns detalhes sobre o lado mais prático da sua relação com Rupert. Diz ela: a nossa relação é acima de tudo emocional, dadas as diferenças físicas notórias entre nós. Eu imagino que sim.
Pois.
Então ela diz que o Rupert, no fundo, e do alto da sua sabedoria dos seus 300 anos, lhe disse: pá, eu percebo que não consigo dar tudo o que tu queres em termos físicos, disse o fantasma.
Pois sim.
Não é?
Uhum.
E por isso faz todo o sentido que esse lado seja resolvido no mundo físico com alguém de carne e osso. Eu achei isto querido.
É um fantasma.
É muito atencioso
da parte do Rupert. Ele está sempre lá, não é?
Ele está sempre presente.
A dar indicações.
O que torna a coisa ainda mais spooky, não é?
Pois é,
faz assim.
Há aqui um lado de abnegação bonito da parte do fantasma. Mas, por exemplo, no filme Ghost, o Patrick Swayze conseguia levar a cabo amor físico com a Demi Moore, apesar de ser fantasma.
E olaria
e amor físico. Este triângulo amoroso em que toda a gente viva e morta se adora surgiu recentemente num programa de televisão chamado Love Don't Judge, ou seja, é amor, não julguem. E eu concordo com este título. Eu cada vez sou mais adepto da ideia que se as pessoas são felizes e não fazem mal a ninguém, é pá, porque é que malta que não tem nada a ver com elas tem de dizer coisas? Mas a Rebeca, diz ela, a Rebeca diz que o que não falta nas redes sociais delas é malta a chamá-las de loucas.
Como assim? Realmente as pessoas
são uns exagerados, não é?
É uma coisa.
Sendo que uma pessoa vai ao ponto de dizer que elas estão possuídas por demónios, o que também é uma coisa extremamente sã para se dizer, não é?
Sim, sim.
E outra escreveu um comentário dizendo: está na altura de aceitarem Jesus no vosso coração. Eu imagino Jesus a ouvir isto e a dizer: epá, não me metam nisso, lá está o Rupert. Tenho mais que fazer. Tenho mais que fazer, não me metam nisso.